O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Show. Você não contava com a minha astúcia.
Por um momento eu pensei, é champanhe supernova, mas não ia.
Não é. Prazer, na verdade, né? Sabe o que é? A gente tá aqui se sentindo na beira da praia.
Você tá?
Nesse calorão, a gente tá aqui na beira. Aqui na praia da Central 3.
É um calorão.
Entendeu? Então. Curtir aquela descontração surfística.
Mas sabe que a gente tá ouvindo de tornados, ok?
The Tornadoes.
Tornadoes. E não é muito. Não tá muito em voga tornado, né? Tornado andou matando muita gente aí na última semana. Eu acho que não foi uma escolha muito sensível da sua parte.
Tem um vulcão erupcionando, não posso colocar o Vulcano.
Não.
Entendi, tá bom, ok, tá bom.
Não, eu tô brincando. Pode sim, até porque a música é boa e tem a ver com o programa.
Não, tem muito a ver com o programa.
Muito a ver
porque
com
hoje
o programa.
A gente vai falar muito de surf. De surf music. Surf e da sua music. Origem. E do caminho que percorreu até chegar nos dias de hoje. Até os nossos convidados, por exemplo.
Até os nossos convidados.
Porque é uma loucura, na verdade. Não sei se você sabe, mas hoje a gente está aqui com o Christian Targa e sua nova banda.
Sua nova banda?
Sua nova banda. Tem um completar um ano hoje.
Exatamente.
Um ano hoje.
Exatamente.
O Surf Aliens.
Surf Aliens, meu.
Como é que você tá, mano?
Tô bem, você?
Você tá feliz, velho?
Eu tô feliz,
cara. É isso que importa, velho.
Porque agora eu tenho fôlego que eu posso ficar só tocando, não preciso cantar também, né, meu?
Isso esse é legal.
É o grande lado bom do...
Isso é um lado muito bom da música instrumental.
É muito legal, né? O único problema é que eu não consigo me mexer muito tocando como eu conseguia no Band Pigs, né?
Entendi.
Agora eu tenho que ficar concentradão e tal.
Sem cambalhotas dessa vez.
É, não posso beber tanto, né, antes do show e tal. Sei. Mas daqui a pouco eu me acostumo também.
Claro que sim. Sim,
aí
óbvio
vai no
que
automático,
sim.
Né?
Certamente vai. E na verdade, o Christian trouxe aqui os Surf Aliens. E assim, foi uma coincidência. Porque daí eu liguei. Hoje eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo. E esse vídeo tocou meu coração. Conquistou corações e mentes por aí. Porque daí eu comecei a divulgar o vídeo. E as pessoas me deram retorno sobre esse vídeo. Esse vídeo foi feito por quem?
Por quem?
Por Mauro Dammer, que é nosso outro convidado.
Boa,
como vai você?
Aí?
Boa noite, Mauro.
Beleza,
tudo,
cara,
bem?
Beleza.
Ele e sua Punk Jazz. Punk Jazz TV e Punk Jazz Orchestra.
É.
Na verdade, Orquestra Punk Jazz.
Orquestra Punk Jazz.
Orquestra, né? Punk Jazz, vamos simplificar. É. Mas o fato é que eu vi o...
Ou Punk Jazz.
Assisti ao vídeo.
Legal.
E me pegou muito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque a gente... E na verdade, olha só...
É. Tem mais uma?
Sim, tem mais uma coincidência. Porque o Mauro... E o Christian trabalhando juntos na MTV no ano de 99, 2000, é isso?
É, por aí.
Que foi o ano que eu retornei para a MTV pela segunda vez. Pela terceira, minha terceira passagem.
Sua terceira passagem. Deu início à sua terceira passagem.
Deu início à minha terceira dinastia na MTV.
É.
A dinastia Ping. Então, a gente sempre começa o programa com uma música que dê alguma ambientação e tal, fora os torneios que estão aí ao fundo. E aí eu escolhi o Dick Dale. Por que o Dick Dale?
Porque é
óbvio.
Pipeline.
Óbvio!
Ah, óbvio também, né?
Então vamos ouvir
essa
o Dick
foi,
Dale.
Essa foi fácil.
We'll be right back.
Ô, Thunderbird.
Sim, sim.
A gente vai ouvir música ao vivo aqui no estúdio hoje.
Sim.
E digo, já digo ao nosso público, temos canhotos na mesa, confere?
Temos canhotos, temos canhotos na mesa, que a gente é canhoto. O guitarrista é canhoto. É. Eu, assim, não sei, eu não sei quanto ao violão, mas a guitarra, mas eu sei que os pianistas canhotos, eles têm uma vantagem. Que eles dominam as notas, as baixarias aqui, entendeu? Então aqui, a direita vai assim, no automático, e a baixaria que é o forte, tipo César Camargo Mariano, por exemplo, que é um pianista canhoto.
A baixaria é
as notas baixas, das graves, aqui da esquerda. É isso, né?
É
isso.
É,
os guitarristas canhotos, você não inverte, você não inverte as cordas.
Não,
Você inverte as cordas.
Mas eu também consigo tocar sem inverter.
Você só vira o violão e sai tocando.
É, eu consigo tocar.
Você aprendeu assim?
É, na verdade, eu aprendi dos dois jeitos, porque todo lugar que eu ia tinha um instrumento de destro. Então eu pegava, brincava e tal, aí peguei a manha, né?
Saquei.
Então, pelo menos coisas mais simples, que não tem muita escala e tal, eu toco sem inverter também.
Pode crer. Eu não consigo.
Acho que o Escandurra faz isso também, né?
O Escandurra só vira, né? Ele só vira e manda bala, né? Eu acho uma loucura.
É, eu prefiro tocar com a corda mais aguda embaixo mesmo, mas
facilita,
se precisar, né? Eu também consigo. Ao contrário. Né?
É que eu acho que o Escandurra nunca tentou tocar do outro jeito.
É, acho que também.
Ah, eu acho que ele toca de qualquer jeito, se ele quiser tocar.
Ele toca, né, cara? Ele toca muito.
Toca,
né,
sem corda, se deixar.
Impressionante.
É um dos guitarristas que tem mais feeling no Brasil aí, fácil.
Um cara impressionante. A gente vai falar do surf music e do surf em geral. Então, numa pequena introdução, a gente volta ao Dick Dale, que foi um dos caras precursores.
Perfeito.
Né, da surf music, com seus. Com as alavancas e tal, e com o reverb, né? E daí eu lembro daquele filme, que na verdade era uma série. A gente assiste muitas séries hoje em dia.
Sim, por causa disso.
Mas lá nos anos 60, nos Estados Unidos, e 70 no Brasil, passava uma série no Brasil chamada Folias na Praia, com Frank Avalon. E daí nesse filme, assim, tinha o Eric Von Zippen, que era o cara, um motoqueiro que era da gangue de motoqueiros, que ia sempre contra os surfistas, ia dar um pau nos surfistas, e ele tinha um tique nervoso, que ele colocava o dedo assim no rosto e paralisava. E tinha, tinha o Uga-Uga, que era o surfista mais idiota, assim, que era meio assim, tipo, estereótipo do surfista burro. E tinha a Gatinha, e tinha algumas participações especiais, inclusive os Beach Boys chegaram a gravar nesse. E o Stevie Wonder, aos 18 anos, eles fizeram uma série chamada Folias no Gelo. Quando os surfistas vão, acho que pra Aspen, sei lá pra onde, e pra esquiar, cara. E daí quem faz o show no final da série é o Stevie Wonder, cara. Menininho, assim, a coisa mais impressionante, sensacional. Espetacular. Mas aí, assim, eu lembro que... Eu não lembro, né? Mas, assim, eu tenho essa informação que nos anos 60, a música surf chegou ao Brasil. E as bandas brasileiras começaram a tentar imitar os Ventures, até os Tornadoes e tal, aquela música instrumental e tal, com dois guitarristas,
de
Jordans, exatamente. Então essa onda chegou a pegar no Brasil nos anos 60, né? E daí deu uma arrefecida, assim, né? Porque daí chegaram os Mutantes, né? E daí chegou o rock mais pesado e tal. Mas eu lembro que nos anos 70 eu estava no colégio, né? Eu estudava no colégio. E daí o grande lance era ter uma camiseta Hang Ten. Isso em 1976, eu ganhei a minha primeira camisa Hang Ten. Eu não tirava a camisa do corpo. Eu ficava com a camiseta semana inteira, ia pro colégio com a camisa Hang Ten, só tinha uma, né? Porque era um produto importado, era muito caro e tal. Então eu tinha que escolher entre ter um All-Star americano e ter uma Hang Ten. E, pasmem, eu escolhi a Hang Ten, apesar de não ser surfista. E nunca fui. Já foi surfista, Cristiano?
Eu já tentei, cara.
Subiu?
Eu tinha vários amigos que pegavam onda, principalmente quando eu era adolescente, né? Aí uma vez eu peguei um long emprestado, só que eu fui tentar pegar uma onda muito raso, assim, acabou estourando a quilha, eu nunca mais tentei.
Você estourou a quilha?
Estourei a quilha do meu brother, cara.
Os rapazes,
na verdade,
já subiram?
Assim, eu gosto muito de praia, cara, mas eu sou daqueles caras que fica no quiosque comendo camarão, tomando cerveja.
Lógico,
de vez em quando entra, pega meia dúzia de jacaré.
Sim, cara. Sim, lógico.
Eu sempre fui mais dessa
praia. Sorrisal.
Sorrisal. Sim, Sorrisal já até dá muito trabalho, difícil, né? Difícil. Que eu sou preguiçoso.
Dá um pouco trabalho, é verdade.
Mas, na verdade, eu acho que a maior influência pra gente começar a tocar surf, né, esse surf punk, foi o Dead Kennedys, né, o Steve Ray, que o cara, meu, ele puxa muito pra esse lado também. E o Agent Orange, né, cara?
Claro.
E, pô, cresci ouvindo e tal. Eu até treinava 15 anos atrás, quando eu tocava punk rock ainda, eu treinava paletada com o Dick Dale, né?
Tá. Tá.
Aí eu nunca imaginei que um dia ia acabar com o fundo desse. É,
exatamente. É. Miss Bilu é uma loucura.
Não, o cara é incrível.
É uma loucura, né, tocar aquilo. Né? O Held. O Held faz aquilo assim com o pé nas costas. Eu falo, esse cara tem um pacto com Satã.
É, a gente toca a Miserlo ao vivo também. Às vezes eu acerto, às vezes não.
Porque é rápida também, é rápida, né? É, baixista é, na boa,
é tranquila,
né?
Tranquila,
baixista na boa, bateria na boa. É. Fica só esperando os malabarismos do
guitarrista.
É, exatamente. Por isso que eu falo que não consigo me mexer direito.
Sim, imagina, é tenso mesmo.
Você fica concentradão, né?
Sim.
Mas aos poucos também a gente vai pegando a manha, né?
Marão já surfou, Marão?
Já surfei, já.
Me explica essa situação.
Não, uma vez
vocês foram no Pacífico, não é isso?
Não, quando eu vim pra morar em São Paulo, me dei de Porto Alegre pra São Paulo, eu conheci uma turma que era do surf e queria editar uns vídeos. E eu disse, eu edito os vídeos.
Ah.
E aí eu fiz uma série de vídeos com, na época, o Renato Castanho, uma turma, o Toco Lenz e tal. E eu fiz uns vídeos que eu editei eles e na hora de me pagar, faltou um pedaço da grana, eles me deram um longboard. Você
tá brincando? É verdade. Que legal, cara.
E daí os vídeos eram todos de surf em Bali, no México.
Né?
E aí eu aprendi, de tanto editar os vídeos, aprendi assim, como o que era uma direita, uma esquerda.
Nomenclaturas, né? E tal, expressões idiomáticas.
Era o meu primeiro trampo em São Paulo.
Mas você chegou a subir no pranchão?
Eu cheguei, mas não deu muito certo, cara.
Porque o longboard é mais fácil,
Porque ele vai desce reto e tu vai pronto. Mas é que dá um trabalho, velho, tu furar a arrebentação, e aí tu tem que ter uma...
Ah, inclusive na longboard é mais difícil, né?
É?
O longboard é mais difícil furar a arrebentação. Mas é mais fácil fazer um hang-ten na longboard.
É, mas mais eu não tinha essa... Também não era pra tanto.
Claro, imagino que não.
Eu acho que eu preferia ficar comendo camarão enquanto então, caipirinha.
Você não chegou a ser um teco
padarás.
Nos anos 80, uma banda lá do Sul chegou a São Paulo via trip... Visual Esportivo Surf Report, que era o programa do Paulo Lima, que tinha a Trip, a revista Trip, que falava muito do assunto. E foi ali, nesse programa, em 96, 97, 96, que eu ouvi os Replicantes, pela primeira vez, cantando Surfista Calhorda.
Replicantes é muito surf, cara.
É muito. E essa música chegou a São Paulo via...
Apesar de nenhum deles surfar, né?
Apesar de eles não surfarem. Mas a música foi espetacular, porque assim... Era muito verdadeira a música, né, cara? Era muita chinfra, assim, era muita chinfra.
Mas eles frequentavam ali Balneário Gaivota, Sombrio, meio que cresceram ali indo pra praia, não foi um negócio meio assim?
Cara, eu nunca soube dele, nenhum deles.
Eu sei que a irmã do Wander mora nessa praia.
Aliás, eles fizeram em São Paulo semana passada, fizeram um puta show no Sesc Pompeia. Eles e a 3D fizeram um puta show.
Legal.
Mas, enfim, quando chegou essa música, que foi lançada num programa que preconizava o surf, né, que era o Visual Esportivo, o Surf Report, assim, eu lembro que despertou um certo interesse, assim, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, de tirar um sarro também dos surfistas, que aquele surfista que, tipo, Mauro Dammer, que ganhou uma longboard.
Nada.
Não surfa nada, né, cara? Porque é um esporte muito difícil. Eu tentei subir em cima dessa pranchinha e fui incapaz.
Eu fiz aula até, na verdade.
Você não fez aula?
Não, eu cheguei a fazer uma vez no Rosa também, o Betão. Lá,
fez aula com o Pepe?
Não, com o Betão no Rosa. Ele me ensinou que eu tenho que ficar no meio da prancha, no centro da prancha. Foi a básica, né? Fundamental. Mas aqui, até descobrir isso, tu pisa no lado errado e tu toma
o capote. Não, né? Só pra subir na prancha é uma loucura. E a remada, né? Tem que dar remada e
tal. O negócio de passar arrebentação é que é um... Aí passou, saco, melhor ficar lá, né?
Um saco pra ficar lá. Né? Traz os camarõezinhos.
Mó pai, senhor.
Porque né, fica complicado, né, meu? Eu lembro que nos anos 90, o primeiro disco de voz a gente gravou o iPout. E o Gaspa, baixista do Ira, o Ira estava em plena atividade, o Gaspa tinha uma banda de surf music. E assim, era estranho, porque assim, eram poucas bandas que mantinham a música, a surf music nos shows, assim. É, nos 2000, a coisa, eu acho que deu uma crescida, não foi?
Hoje em dia tem um monte de banda, né, de surf music muito boas, assim, né? E tem muita banda também que mistura o surf music com o punk, né, que é o nosso caso, né. Não, hoje talvez a gente esteja soando mais surf music do que nunca por estar fazendo uma coisa acústica, né, mas é uma coisa mais pegada mesmo, né, mas ainda tem as bandas que tentam ir pro tradicional e tal. Mas tem várias que já estão puxando para esse lado do punk rock também.
Vamos ver. Explicar, inclusive, essa origem, né, Christian? Porque assim, as pessoas, de repente, têm que saber que você vem do Blind Pigs, que é uma banda dos anos 90.
Isso.
Que a banda se... durou quanto tempo?
Ó, o Blind Pigs terminou aí há poucos dias, né? Eu saí no começo do ano. E a banda tem 23 anos, né? 23, acho que é por aí.
É bastante tempo, cara.
É tempo pra
caramba. É bastante tempo, cara.
Muito tempo mesmo. Eu fundei a banda junto com o Henrique, né? A gente é...
De que ano que é a banda?
92, final de 92.
Tá.
Né? E é muito louco, né? Porque, como eu te falei, né? Eu tocava punk rock e treinava com surf music, né? E aí, consequentemente, eu montei esse projeto e tal, né?
Mas isso deve ter te ajudado em desenvolver uma técnica fodida de palhetas.
É, me ajudou bastante. Eu treinava tentando tirar a música do Dick Dale ali, porque eu sabia que ali a palhetada era rápida e ia me ajudar no pique, né? Não, não que o Blind Pigs tivesse esse tipo de riff, mas às vezes a palhetada precisava ser muito rápida também, né? De outro jeito, então ajudava pra treinar, né? E é como eu te falei, né? Pô, o Agent Orange faz cover do Dick Dale, né? Do The Shantays lá, então quer dizer, o punk já tem alguma ligação com o surf, até porque todo o movimento hardcore californiano ali dos anos 80 tem muito, muito da praia ali. Sim. Também, né, do surf ali e tal, né, então...
Pô, tem uma história, cara, uma história triste, na verdade, porque em 92 eu ganhei um prêmio, aspas, da MTV e falou assim, ó, você vai lá pra Los Angeles pra ver um VMAs. Falei, caralho, pra Los Angeles, que legal. E aí fui pra Los Angeles, aí fui eu, o Gastão foi, a Cuca foi. Fomos nós três, na verdade. E daí chegamos lá e tal. E eu fui lá só pra passear, assim. Então, ficou uns dias lá. E daí, não tô fazendo nada, não sei o que e tal. Daí até bolamos fazer um programa, cara, tendo eles descobrir a América. Mas daí eu descobri que ia ter um show do Agent Orange. E eu falei assim, cara, a gente tem que ir nesse show, mano! Vamos no show, caralho! Vamos nessa porra desse show! Ninguém quis ir comigo, velho. Ninguém quis ir comigo. Eu não conhecia a cidade, meu inglês macarrônico. Eu não sabia me mexer na cidade, acabei perdendo o show. Nunca me perdoei por isso, nunca perdi o Gastão também, porque ele falou que...
É, eles acabaram vindo umas vezes com o Brasil. Eles
tocaram na virada, a última vez que eles vieram, foi na virada cultural.
Pô, uma banda importantíssima, né, cara?
Aliás, pô, deixa eu apresentar aqui meus...
É, por favor, faça isso.
Músicos, né, a gente falou do Orange. O Mário é nosso baterista.
Certo.
O Ricardo é nosso baixista.
Aí, galera.
E, pô, são os caras que têm me aguentado ultimamente aí.
Mas o Ricardo deve ter um sobrenome super rock and roll.
Ele tem. Mais ou menos.
Teixeira.
Tipo roqueiro da padaria.
Sim, claro, lógico. Verdade.
Influências portuguesas, né?
Pode crer.
Mas então, na verdade, assim, o legal do Ricardo é que ele vem de outros estilos musicais. Ele já tocou até MPB, ele toca rabeco, ele toca baixo fretless. E o Mário também tem uma super experiência também, tocando com vários tipos de música. Então, essa soma pra mim é muito legal, porque eu venho do punk rock, eu sou meio durão, meio toscão,
sei.
Então, essa soma aqui tá sendo muito legal, né? Boa. Eu, Ricardo e o Mário, a gente é amigo já há muitos anos, então isso ajudou bastante também, né?
E explica só mais dos chapéus, né? Porque os três estão de camisetas pretas chapéus pretos.
Então, na verdade, o Surf Aliens, o visual do Surf Aliens, ele tem uma alusão ao Men in Black, né? Os homens de preto e tal. Sim. Como a gente não queria ficar condenado a tocar de terno e gravata de preto pra sempre, a gente falou, camiseta... E o chapéu, entendeu? Como diria um amigo meu, os maninhos em black. É meio
muito bom, muito
uma
bom.
Versão brasileira do Men in Black.
A gente podia ouvir uma música de vocês agora?
Pô, por favor.
O que vocês vão tocar pra gente?
Pô, a gente tem duas opções. A gente pode tocar uma nossa ou pode tocar um cover. O que você prefere?
Eu quero ouvir uma de vocês.
Uma nossa? É. Então, beleza. Então, peraí.
O que você está fazendo com a câmera agora?
Ah, então, exatamente. Eu vou até explicar.
Você está fazendo um doc, é isso?
É que assim, ó, ultimamente a gente está com vários compromissos com o Surf Aliens e eu estou filmando tudo para tentar fazer um mini documentário e tal. Okay. Então, eu estou filmando hoje, até para a galera saber aí que um dia vocês vão ver isso aqui em imagem. Além, é claro, da transmissão que vocês fazem, né? Por onde que é a transmissão em vídeo?
É pelo YouTube, é isso, Benjamin?
A transmissão vai no Hangout do YouTube.
Hangout, isso. Hangout. Aquela banda.
Exatamente.
Hangout.
E aí, pô, a galera aqui me liberou filmar umas imagens e tal. Aliás, muito obrigado aí por essa sessão aí. E vamos aí tocar um som. O nome dessa música é uma balada chamada Nova Lua.
Ok.
Vamos lá?
Não existi.
Legal, participação do Thunder aí na percurso.
Muito bom, excelente, muito bom, legal. Rapazes, muito bom. Olha só, hoje a gente está aqui com o Mauro Danner, que hoje me surpreendeu com um vídeo que é o que houve com o Brasil, né? Mais ou menos isso. Qual que é o título mesmo?
Não, quem representa você?
Quem representa você, verdade. Explica esse vídeo pra gente.
Esse vídeo eu comecei a gravar ele. Eu sempre tô com a câmera na mão ou com o celular e tal, e desde as passeatas de junho lá de 2013 eu comecei a gravar, fui participando das passeatas.
Dos 20 centavos.
É, dos 20 centavos. Desde aquela primeira especificamente do MPL, aquela primeira do dia 13, acho que foi na frente do Teatro Municipal.
Uhum.
E aí eu fui gravando, na verdade eu gravo mais por uma curiosidade minha, para ter esse material, para olhar, né, para mais para um registro pessoal, assim. Aí esse dia eu tinha feito já uma primeira edição desse material e tal, e eu tinha chegado numa parte, numa cena que foi uma cena muito violenta, onde tá ali nesse vídeo, uma cena de onde começaram basicamente os confrontos entre manifestantes, né, quando os manifestantes de direita começaram a agredir um pouco a turma da esquerda e tal, acusar de petista, mesmo os que não eram petistas e tal.
Uhum.
E aí esse dia teve o final das eleições, tal, eu fiquei meio chocado com tudo que rolou aqui em São Paulo, tal.
Foi chocante, né?
Foi um negócio estranho, muito estranho.
Foi estranho, assim, né, cara? Porque ninguém ganhou a eleição, na verdade.
Ninguém ganhou, rolou
mais. O mais votado foi o ausente.
É, e mais que tudo, acho que não, a cidade não se tornou plataforma eleitoral, a cidade foi usada meio que como um argumento para... ou como objeto para argumentos mais malucos, assim, o antipetista, antigoverno, não sei o quê. Então, ficou um negócio muito estranho, fiquei meio frustrado, mas voltei para olhar as imagens e aí eu resolvi reeditar e botar um pouco, porque eu acho que a violência e a agressão, ali era nesse vídeo está o ponto zero, que eu considero o ponto zero, e acho que foi a grande perda da democracia e da cidade, enfim, basicamente foquei em São Paulo, são cenas de São Paulo, mas eu acho que tem uma perda no ambiente democrático, enfim, que eu queria deixar isso registrado, né, que foi essa coisa das agressões, que até ali não tinha, né, até ali tinha um grupo que aparece no vídeo também, que eram meninos e meninas secundaristas, basicamente, que são homens e mulheres, jovens, e que estavam como tomando uma tomada de consciência sobre a cidade, sobre o problema dos transportes, enfim. E a saída, a conquista das ruas era uma coisa mais festiva, né?
Isso para partidária.
Isso para partidária. Ninguém ali, a princípio, defendia bandeiras de partidos e tal. Mas teve aquela passeata da Paulista, que foi quando a Fiesp entrou mais, ou seja, tava fantasiou de verde e amarelo.
Eles botaram aquele pato roubado?
Antes ainda do pato. Antes do pato roubado. Antes do pato. E daí ali eu comecei a ver que tinha uma violência, nas gravações que eu fazia, que tinha uma violência entre os manifestantes.
Sei.
Ali que eu vi que surgiu um homem de meia idade, frustrado, meio antipetista, tal, identificando em todo mundo que não era violento petista, né? Aí ele começou a interditar, eu acho.
Eu lembro desses primeiros. Lembro de um caso de um ciclista que estava passando na ciclovia, estava com uma camiseta vermelha, com a namorada, e daí foram agredidos porque ele estava de vermelho.
Exatamente.
Ele nem era petista, ele só era um ciclista.
Aí começou uma violência entre manifestantes. As redes sociais ficaram contaminadas também. Muito, rolou um envenenamento, eu acho, do ambiente da cidade, assim, tanto nas ruas quanto nas redes sociais.
Verdade.
Onde a violência passou a ser uma das estratégias, né? Uma das estratégias do debate político, né? Então esse vídeo eu fiz ele por causa disso, eu acho, um pouco para deixar esse registro, assim, e um pouco para tentar fazer nas redes sociais essa reflexão, né? Assim, qual é o papel dessa disputa que no fundo vai levar a um impasse violento, entendeu? E ali acho que isso foi o que me chocou mais, a falta de racionalidade, um debate sobre São Paulo, né? A cidade queria deixar de debater temas como transporte, como saúde, como educação, para passar a debater temas como a liberdade do dono de um carro andar acima da velocidade, quer dizer, como se fosse uma ameaça à liberdade, aí vem um debate todo meio envezado, né? Então ali que eu acho que me levou a voltar ao assunto e a procurar nas minhas redes também um pouco debater isso, né?
Porque os dias antes das eleições, os debates, né? Os debates eram risíveis, né? Eram uns espetáculos bizonhos, sei lá, o cara era o lance do bingo, né? Que gerava um globozinho, pegava um tema, e o tema era, sei lá, pancadões.
Você não está inventando.
Não estou inventando, é isso mesmo. O tema era pancadões.
Não, então, é um bingo mesmo. Assim, é um bingo? No fundo, tem várias falências, eu acho. Uma delas é da imprensa, eu acho, dos veículos tradicionais de comunicação, que não conseguiram formular um debate minimamente razoável, quer dizer, e deixaram a sua própria audiência refém, né? Vendo aquele bingo de pancadões, quer dizer, no fundo, por que que tem aquele assunto? É muito mais para poder servir de escada para fazer algum discurso de marketing qualquer, quer dizer. Então, isso ficou muito claro, eu acho, nessa eleição, né? Que essa a falência um pouco dos veículos de comunicação tradicionais, assim. E, por outro lado, a conivência dos partidos e de instituições daqui da cidade em não forçar um debate responsável.
Todos toparam fazer o debate, tem essa.
Mas é que é um debate furado, né? Aquele debate que não leva a nada, que não muda um voto, que serve muito mais para reforçar preconceitos e estratégias de marketing furado, quer dizer. E uma cidade como São Paulo, quer dizer, a maior cidade da América Latina, a maior cidade do Brasil, como é que ela não tem uma cidadania que se rebele contra essa distorção que é esse debate, né? Aí, não sei, aí, o resultado é isso, mas a maior parte das pessoas não vota, isso. Quer dizer, quem vota, maioria, vota contra, com isso. Fígado, exato. E os debates...
Inclusive, o marketing de um dos candidatos era eu não sou político, né?
É, então é uma bobagem.
Foi uma esperteza assim, de marketing isso?
É uma esperteza de marketing para influenciar os midiotas, né? Aqueles que estão influenciados pela falta de informação, quer dizer, é tentar apostar no preconceito.
Esse, né? É chamado marketing bagaceira?
É, isso que eu chamo de marketing bagaceira. Quer dizer, é um marketing, no fundo, que não aposta na construção de uma alternativa política, né? Ele aposta na construção de um personagem que vai ali em um mês, em três semanas... É, tocar o fígado ou os corações de alguém, quer dizer, mas mais o fígado, né? Uhum. E aí a cidade que se dane, né?
Na hipótese, mas é só uma hipótese, amigos, veja bem. É uma hipótese que não vai rolar, mas assim, poderia ter rolado. Uma hipótese, por exemplo, de dois candidatos irem para o segundo turno. Vamos supor, apenas uma suposição, deixar claro. Que seja, por exemplo, o João Dória e o Fernando Haddad. Aí haveria um debate entre os dois. Você acha que esses debates seriam diferentes?
Ah, se tivesse um turno, eu acho que seriam diferentes.
Eles teriam que confrontar-se? Eles teriam que cobrar um do outro mais?
Seriam...
Haveria mais tempo para debate?
Mais tempo para debate. Uhum. E tem aquela estratégia que é da desconstrução, né? Daqueles debates... Assim, quer dizer, eu acho que tu juntar seis candidatos, cara, num debate e onde...
Alguns um pouco loucos, mal medicados.
Então, aí fazer um bingo e tu achar que dali vai sair algum debate razoável de política, não vai. Quer dizer,
teve alguns momentos interessantes.
Mas é um momento mais folclórico. Mas nem um boteco, se tu pega e faz um bingo pra sortear os assuntos,
não ia rolar, não ia rolar.
Não sei, assim, aquilo me frustrou muito. Eu acho que tem muita coisa mal contada, assim, na política hoje.
E no Rio? Porque no Rio houveram os mesmos debates, com as mesmas emissoras, com o mesmo formato e os mesmos temas. Mas assim, lá vai ter segundo turno. Você acha que esse debate vai ser diferente agora?
Olha, parece que hoje tem debate, inclusive lá.
Crivella versus Freixo.
Eu acho que se tiver um debate segundo turno, eu queria ver em São Paulo. Acho que lá no Rio vai ter a chance de ser um pouco melhor, debates e tal. E agora, eu só espero que a sociedade debata também. Quer dizer, no fundo, eu acho que dá para jogar a culpa na política, na estratégia de marketing, mas também a sociedade aceitar uma bagaceira dessas, entendeu? Um debate que não discute a fundo os temas da cidade.
A sociedade, eu acho que ela não consegue interferir nisso. Quem manda são as grandes mídias, são as emissoras que falam, vai ser assim, se quiser participar é assim, você não quer? É isso.
Eu acho que é, e os partidos também são coniventes, acho que no fundo todos eles têm que se acordar no debate, quer dizer, não é, é uma mistura, tem a legislação eleitoral que define alguma regra lá, e aí os partidos e os veículos. Eu só te pergunto o seguinte, se entre partidos, emissoras e a justiça eleitoral não se consegue definir um bom debate, para que serve tudo isso, entendeu? Para que serve...
Espetáculo.
Para fazer espetáculo. Um reality show onde isso. O cara vai votar por empatia.
Exato. Inclusive, assim, a Bandeirantes foi pouco esperta, porque não colocou a Eduardo um dia no primeiro debate, né, alegando uma vírgula de lei ali, tipo, não tem representante, não, e ela perdeu com isso, porque a Eduardo foi... Puta de um personagem
super midiática,
né, nos debates. Ela se saiu super bem, né? Na verdade, assim, os momentos que eu mais falava assim, era quando ele um dia botava alguém na parede, assim, dava uns
tapetes. Mas no fundo a gente gosta disso, porque é a lógica da TV, né? Que é a lógica do freak show também, né? Então, é legal, mas também é uma falência da política. Agora, o projeto ali, quer dizer, como é que o cara vai fazer com a cidade, com o livro?
Então, ficou difícil do cara tentar se colocar nesse sentido. E explicar para as pessoas o que cada um estava fazendo, mesmo porque alguns deles queriam exatamente o oposto. Não queriam dizer o que iam fazer. Alguns talvez não tivessem nem o que dizer.
É uma estratégia de marketing não dizer muito, é criar...
E você acha que isso é proposital? É justamente para tentar favorecer quem realmente não quer dizer o que pretende?
É que assim, eu acho...
Estou sendo muito maquiavélico.
Não,
muito...
não é maquiavélico. Eu acho que o marketing, ele vai onde ele vai ganhar, entendeu? Ele vai tentar fazer, montar qualquer marketing, ele vai tentar fazer uma estratégia para vencer, e aí acho que a gente tem que entender que também tem uma população onde o Estado não chega, onde mesmo só chega a televisão lá, entendeu? Uhum. Então aquele cara vota se a televisão, se a mídia não formular, não editar ou não formular um debate que instrumentaliza a decisão dele, ele, cara, vai votar por empatia, como ele escolhe um sabonete.
Entendeu? Mas você acha que o cara, assim, o Paulo Stanley escolheu pelo debate ou pelas propagandas eleitorais?
Eu acho que ele escolheu pelo debate. Pela propaganda, pelo resultado das propagandas.
Essas propagandas eram horríveis, cara. Aparecia um cara com um suéter de angorá no pescoço, cara. Como é que as pessoas vão votar num cara desse, velho?
Mas sabe o que? Eu acho que a pessoa vota de uma forma mais simples do que a gente imagina, tá? O cara de angorá, aquele que eu acho bagaceiro, cafona, super tarará, cafona. Tarará, tal. Mas para um setor da sociedade ele é visto como um cara bem vestido. Então esse é o raciocínio simplório do debate, do marketing, tá? Que, por exemplo, se o cara nunca trabalhou na vida, se ele faz lobby entre políticos e empresários, mas ele disser que ele é o João Trabalhador, ele vira o João Trabalhador, entendeu? Na cabeça, as pessoas votam olhando, ah, esse é o João Trabalhador, porra.
É tipo o que, Deus disse? Repete uma mentira até colar.
É comunicação de massa, né? Quer dizer, tu tem uma sociedade que não se informa sobre a política ao longo do ano inteiro, de 4 anos e tal. Aí, em determinado momento, o Estado diz pra ela, meu, tu tem que votar. Aí, é bom, então eu vou votar. Aí ela vai lá, vai olhar quais são as opções. Aí as opções dela chegam pra televisão, onde chega a novela, onde chega... E aí a lógica de decisão é quase a mesma, da empatia. Se o cara, esse diz que é trabalhador e aquele diz que é o cantor de rock, entendeu? Vai achando que vai votar no melhor, no trabalhador. Sim. Se um tá vestido com cachemira, não sei o quê, e o outro tá mais mal vestido, ela vota no melhor vestido. Porque é mais simples o voto da maior parte da população, pelo menos, do que a gente imagina. Entendi. Agora, o que choca é que só isso baliza o debate, entendeu? É que só a estratégia do voto, e a sociedade não tem instituições, uma cidade como São Paulo, capaz de cobrar um pouco menos de hipocrisia dos candidatos. Cara, pode até botar o casaco, mas tem que ter projeto, tem que ter um debate, tem que querer debater.
Não tem e não ouve. Quer dizer, sei lá, a esposa não sabe, fica um minhocão. Olha só, eu queria dizer o seguinte, que se, por exemplo, Christian, pense nisso. Rapazes, pense nisso. No Brasil é obrigatório o voto. Lá nos Estados Unidos não é obrigatório.
Aqui é obrigatório,
mas o cara não vai votar do mesmo jeito.
É obrigatório votar. E é obrigatório ter que escolher entre um bando de ladrão, qual que é o que a gente acha que vai ser o bom, né? Eu sei lá, eu não acredito em nenhum deles, cara. Certo. Eu sou a favor de deportar político corrupto, sei lá, manda pra Cuba, pro Chile, dane-se, entendeu?
A Cuba não vai querer.
Eu acho que o Brasil tem que, o Brasil tem que começar a pegar pesado com corrupção. Pegar pesado mesmo, entendeu? Porque é o único jeito de a gente tentar fazer alguma coisa, né? E, pô, urna eletrônica também não é uma coisa que eu acredito muito, não, cara.
Quem?
A urna eletrônica.
Você acha que tem uma manipulação?
Eu votos? Acho que rola uma manipulação fácil, cara.
É mesmo? Eu vou contar uma história pra você. Eu fui votar. Fui a São Bernardo do Campo, que ainda continuo votando em São Bernardo, porque eu sou da ABC, certo, mano?
Certo.
Então fui lá em São Bernardo, todo ano eu vou ter lá e vou ver lá o bairro onde eu moro, porque eu morei, que eu cresci e tal.
E votar vale mais por isso, né? A gente vai na escola que a gente estudou.
Isso, aquela coisa.
Não, né? Vira um evento social.
Cheguei, eu sempre chego lá e assim, chego, voto e vou embora. Eu cheguei e tinha uma pequena fila. E a fila foi aumentando. E eu vi que só ali onde eu tava, na minha zona ali.
Não rolava.
Já não
trafia. Deu crédito.
E em algum momento eu falei assim, escuta, tá tudo bem? Ela falou assim, parou tudo. Eu falei, parou o quê? Não, deu pau na urna. Deu pau na urna, ela falou. Nossa. Eu falei, e agora? Ela falou assim, não, calma. Daqui a pouco resolve.
A restart.
Teve que rolar. Teve que rolar um rock colorido, porque deu pau na urna. Mas será que isso é um...
Não, eu acho que o sistema ele é mais ou menos seguro, eu acho, porque ele não tem como tu entrar, né? Eles têm, eu acho que isso não é tão problema. Mas uma coisa que eu acho engraçado, cara, que a gente tende a criticar os políticos, né? Assim, mas se a gente olhar bem, assim, ó, tu tem o presidente das 5 maiores empreiteiras do Brasil, estão em cana hoje. Tem mais executivos em cana e tal. Tu tem hoje, por exemplo, veículos de comunicação que estão acusados de sonegação, de não sei o que e tal. Então, a corrupção no Brasil, ela tem uma... O político, ele é um pouco o Judas, né? E acaba servindo isso um pouco para cobertar a corrupção que está fora dali da sociedade, né? Quer dizer, é como o negócio da indústria de multa, né? Quer dizer, não é que tem indústria de multa, que tem gente andando acima da velocidade, caralho. Entendeu?
Sim,
não,
basta para evitar uma multa, basta você andar mais.
Tem alguém ganhando dinheiro. Não, eu acho que a corrupção, ela vai do contribuinte ao político.
Todo mundo, cara, a sociedade. Mundo. E eu acho que talvez a gente não deva enxergar. Tem uma raiz cultural e histórica nessa, né, corrupção. E talvez o Brasil não tenha que achar uma solução tão moralista sobre a corrupção, mas mais pragmática, como, ok, velhinho, nós temos essa corrupção, os culpados têm que ser punidos. Agora, o Brasil tem que achar soluções para isso, entendeu? Para, de alguma forma, poder lidar abertamente. E não que a corrupção seja um instrumento na mão de quem quer derrubar o outro apenas.
É, mas o fato é que, de uns anos para cá, a gente começou a ver que as pessoas estão ficando umas contra as outras, por simples convicções políticas. E eles não percebem que as coisas não mudam muito, entendeu? A esquerda não é tanto esquerda, a direita não é tanto direita. E as pessoas não deviam estar brigando entre si, porque deve ter meia dúzia de itens aí que a esquerda e a direita concordam.
Exatamente.
Entendeu? E o fato do Brasil ficar dividido e uma pessoa tratando mal a outra porque tem uma opinião política diferente, isso aí desune todo mundo. O país fica mais fraco, né?
É, a única vez que um país pensou do mesmo jeito foi durante o fascismo na Itália, né?
Então,
fascismo, quem discordasse dançava.
É que não dá para tolerar os intolerantes. Eu acho que essa é a grande... Tu pode tolerar todo mundo, menos os intolerantes. Quem é intolerante, tu não deve tolerar. E aí o debate acabou contaminado por isso, eu acho, entendeu? Teve uma...
Mas, na verdade, eu ia chegar em outro ponto, porque assim, eu ia dizer que, assim, por exemplo, aqui é obrigatório o voto, mas os ausentes, os nulos, os brancos e os ausentes na seleção municipal, superou o número de votos do primeiro lugar, do primeiro do candidato que foi eleito.
É a descrença
então,
da
nos sociedade. Estados Unidos, ao mesmo tempo, não é obrigatório o voto. Mas, assim, as pessoas lá têm que se esforçar, as campanhas... O esforço da campanha lá é tipo, cara, você tem que ir votar. Você tem que votar para defender o que é seu. Vai votar, velho. O discurso lá é tipo, você vota porque é teu direito votar. Então, levanta a bunda desse sofá, desliga a Netflix e vai votar. E olha, você tem mais de um mês para votar. Não é um dia só nos Estados Unidos. Você vota até antecipadamente. Então, assim, mesmo assim, a campanha lá é tipo, vai lá votar. Eu queria chegar no ponto assim que... Qual é a vantagem de um voto obrigatório e qual é a vantagem de um voto facultativo?
É que assim, eu acho que o voto obrigatório, ele de alguma forma, ele no Brasil é feriado quando vota, tá? Então todo mundo tem que ir.
Geralmente era 15 de novembro,
Unidos,
né?
Não é.
Agora não é mais só 15 de novembro.
Não, nos Estados Unidos não é feriado, nem feriado é quando vota, né?
Isso.
Então a pessoa tem que realmente querer ir votar.
Uhum. Mas ela pode votar no domingo.
Ela pode quê?
Votar no domingo. No dia de folga dela, ela pode ir lá.
Não, tem dias que não tem folga lá, que é no meio. Tem votação nos Estados Unidos que é no meio da semana e que não tem folga, velho.
Mas são
não.
vários dias pra você votar. Não é um dia de votação, né? Hoje, a América vai votar. Não, você pode votar antes até. Já tá acontecendo a votação
nos Estados Unidos. Não, é, a eleição dos delegados,
você já pode votar agora. Então como é que fica isso? Quer dizer.
Não, o que eu acho assim, eu quero.
Qual o perigo do Brasil chegar e falar assim. É moçada, agora vota quem quer, hein?
É que tem gente que, por exemplo, não vai votar e daí e pode ser induzida a não votar, por exemplo. Entendeu?
E pode interessar alguma das
Mas eu acho que o valor da multa para quem não vota no Brasil é um convite a não votar.
Tipo, R$6, 12? Quantos?
Era 6, mas eu acho que não tem que multar também. A ideia não seria obrigar, mas enfim, a ideia é tudo, a pessoa ter uma consciência.
O problema é que tudo gira em torno do contabilizar, entendeu? De arrecadar, né? É obrigatório votar, mas se você não vota, você paga lá uma taxa lá.
Eu acho que assim, a única coisa que é o mais
tudo
perigoso
que é obrigatório é ruim.
Do não votar, tá? De não obrigar o voto, é que isso acaba interferindo na eleição e, por exemplo, pessoas que são mais humildes, que precisam pegar ônibus, que não sei o que. Daqui a pouco, então, tu não obriga, ela não tem a obrigação de voltar lá, de assumir a sua responsabilidade cívica, enfim. Uhum. Ela abre mão.
Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos?
E daí isso acaba gerando uma distorção na representação política.
Sim.
Agora, também não acho que obrigar essa pessoa a votar é uma grande solução, porque às vezes ela vai lá e vota no cara.
Mas tem um outro problema também, cara, que é essa coisa de coligação ganhar mais tempo em propaganda. Eu acho que todos os candidatos deviam ter mais ou menos o mesmo tempo e mais ou menos a mesma verba, porque aí eles têm os mesmos mecanismos. É como uma corrida de Fórmula 1, entendeu? que os carros ali são iguais para poder competir, porque senão fica...
Mas os carros não são iguais.
Essa decisão
não, claro, mas falando assim... Inveja,
os times não são iguais no campeonato espanhol.
Verba de TV para times, isso é diferente.
Mas a diferença às vezes é muito grande num candidato para outro, de tempo, de verba.
Sim, é muito.
E às vezes, pô, você vê bons candidatos até, né, digamos assim, que quase não são conhecidos, né?
Mas
porque não tem espaço, né? O espaço é sempre naquela... Daquele grupo ali, daquela... Né,
que já tá ganhando.
É, já sai ganhando.
Quem tá ganhando, né? Tem mais tempo.
Eu vi cidade do interior, cara.
Não, a coligação em si, ela é importante, né? Que os partidos se juntem. Agora, ele fala, tem razão, porque no fundo os partidos detêm os cargos que indicam, que fazem o caixa 2, que daí conseguem formar suas bancadas, e daí então se perpetuam. E é por isso que até hoje não tem reforma política no Brasil, que é um absurdo, querido, por toda essa
crise que a gente tá passando. Vai tirar o brinquedinho na mão deles.
Não tem reforma política, não tem um debate. Não. É o que eu digo, assim, agora a sociedade deveria cobrar isso, porque esses caras não vão abrir mão de os partidos, eles vão querer. Quanta grana tem, cara, em caixa 2 hoje fora do Brasil?
Não faço a menor ideia.
Um pedaço, mas e o resto, cara, entendeu? Quer dizer, então até essa grana tá aí influenciando nas eleições. Então, enquanto não tiver uma reforma política, que é uma lenda no Brasil agora.
É uma lenda que vai se tornar realidade quando, você acha, Mauro?
Quando a sociedade quiser. Quer
dizer, só quando a sociedade falar. Quando a sociedade entender o que é a reforma política também.
Porque, né, o cara que tem a grana lá fora, que tem o partido aqui dentro, pra ele não convém muito mudar.
Não é conveniente.
Cara, porque o cara não, ele tá ali pra manter o status quo ali, pra manter aquela operação. Então ele vai tentar ali, bom, enfim, tem uns boi de piranha aqui, uns boi ali, mas ele vai tentar manter. Então, eu acho que a sociedade que tem que, de alguma forma, se organizar, enfim, e querer. Agora, isso aí é uma coisa que todo mundo quer, e ninguém sabe qual é a chave disso, né? Como é que tu vai conseguir, de alguma forma, fazer esse debate? Como?
Mauro, se a gente quiser passar para os nossos ouvintes, que eles não têm, estão vendo a televisão agora, estão ouvindo o nosso podcast. Como é que o Leandro e a mim, por exemplo, que eu mandei o link para ele e não teve tempo de ver o vídeo. Mas ele quer ver o vídeo.
Então, esse que eu falei. Punkjazz.tv.
É um site.
É um site.
Sacou, Leandro?
Saquei.
O que você quer dizer sobre isso,
Leandro? Eu vim checar o meu Twitter aqui. Você me mandou, se for usar o WhatsApp?
Eu mandei no Twitter, eu mandei por DM para Central 3. Mas eu coloquei no meu Twitter. É que você não tem dado muito o Twitter ultimamente.
Desde quinta-feira eu tô falando.
Você é um trabalhador.
Sou um trabalhador e sou um líder de campeonato brasileiro. O Twitter tá me fazendo mal.
Tá rolando isso, né?
Tá me fazendo mal.
Tem algum problema. Além do Leandro, tem mais algum palmeirense aqui?
Opa. Eu, Batera.
Mário isso. Palmeirense. Tá feliz, Mauro?
Tô muito
nunca
feliz.
Nunca viu o time ser campeão, né, Mauro?
Já, meu. 92, 93, eu lembro. 93, 94, não, eu lembro. É
campeonato da Sul-Americana. Aí,
sou de 89, mas lembro.
Mas são campeonato brasileiro, são 22 anos.
22 anos, é bastante 24. Tempo.
Em 20, não são só...
Era Formalat.
Não são só 22 anos de espera. Nesse tempo foram 10 dos rivais, né? 5 do Corinthians, 3 do São Paulo e 2 do Santos.
Então, tornou-se uma obsessão. Aquela frase que você vê em todas as mesas redondas de futebol. Tornou-se uma obsessão para o Palmeiras, vírgula, e para a nação palmeirense, ponto de situação.
Minha mão começou a suar.
Entendi. Temos um corintiano aqui também.
Eu sou corintiano, mas eu não acompanho muito, não, porque se eu começo a acompanhar muito, eu começo a me envolver, me irritar.
Dá uma pirada.
Então eu acompanho, de vez em quando eu vejo o jogo, de vez em quando eu não acompanho muito, não. Já fui mais inteirado, assim. Nossa,
sabe, né? Que o Corinthians deu uma virada, né?
Eu sei.
Não tá muito bem.
Eu tô sabendo, mas a vida é feita de altos e baixos. Os baixos são bons pra voltar arrebentando.
Você tá falando isso porque eu sou São Paulino, né? Você tá jogando isso na minha cara.
O Ricardinho, nosso baixista, também é São Paulino.
Também, tricolor.
Mas a gente ganhou ontem, cara. Animal, e foi bonito, não foi?
Foi animal, foi bonito.
Inesperado. Foi inusitado. Você não esperava
por aquilo. Eu desisti do jogo, fui embora.
Depois daquele pênalti.
Gol, eu falei, gol.
Do Fluminense.
Thiago Mendes. Do Thiago Mendes.
Quando começou a virada. Foram os últimos 30 minutos dos 90 que tínhamos direito. Aí virou. A coisa virou. E o São Paulo começou a jogar.
E o Fluminense, técnico que ia ser mandado embora,
pra,
não foi mais.
Para usar mais uma expressão das mesmas ondas, o Fluminense se apequenou. Tá mandando bem, Leandro? Posso participar de um programa aqui da
Central 3? Então, é que falar isso do Fluminense, a gente não tem um departamento jurídico muito robusto.
Entendi, é perigoso, né? Eles são fortes nos tribunais, não é isso?
O Fluminense é forte.
Tá rolando, inclusive, essa polêmica aí, né? Eles querem anular um jogo por causa de um gol que foi corretamente anulado. Explica a polêmica, Leandro. Você consegue sintetizar isso?
É difícil.
Mais ou menos, assim, de forma sintética.
A ligação do Fluminense é que houve, e realmente tudo indica que houve, influência externa na decisão do árbitro.
Tá.
Acontece que o árbitro, por algum motivo que nem Deus sabe explicar, resolveu desobedecer o Bandeira, que tinha acertado. O Bandeira deu impedimento, ele falou, não quero acreditar no Bandeira, eu quero arrumar a confusão.
Deu gol. Entendi.
E foi até conseguir arrumar a confusão. Sabe que o homem, quando ele quer fazer merda, ele faz.
Ele se agacha e manda bala.
Ele faz, ele dá um jeito de fazer. E foi o que aconteceu.
Entendi. Mas esse cara não é o melhor juiz do Brasil?
Ele é o mais, entre aspas, e aí no mau sentido, político. Ele é o mais político.
Porque parece que ele vai estar na Copa em Moscou.
Exato.
E tudo.
Vai ser comentarista da Globo daqui a uns anos.
Pode vai ser comentarista da Globo? Você acha que vai? Ele fala bem?
Ele fez
conexões, tem conexões.
São anos e anos fazendo lição de casa.
Entendi. Isso está na nossa Punk Jazz TV também? Você fala de futebol na Punk Jazz TV?
Não,
porque seu time não está muito bem também, né, Mauro?
Amanhã vai jogar contra o Palmeiras, inclusive. Né?
Amanhã tem um confronto mortal. Eu lembro de confrontos históricos.
É um clássico
histórico, Grêmio e Palmeiras.
Palmeiras e Grêmio mata-mata é patrimônio imaterial da humanidade.
E qual é o prognóstico, você acha?
Olha, se o Palmeiras entrar com o time reserva, eu acho que o Grêmio vai vir pra cima.
Você acha que é o caso, Leandro? Vai entrar com reserva?
Eles vão entrar com quase o time todo reserva.
Mas por quê? Porque ele vai priorizar o Brasileirão?
Porque você tá vendo como nós estamos, né? Com o brasileiro. Então vamos poupar os meninos.
Vai poupar o Gabriel Jesus?
O Gabriel Jesus tá suspenso pro fim de semana, então provavelmente joga.
Ah, ele vai jogar então?
Porque ele tá suspenso no fim de semana.
Um time que tem Jesus no scratch, meu amigo. Fica difícil, porque esse moleque é uma boa. Assim, quando ele começou a aparecer, eu falo assim, ai, Leandro, olha só, Leandro, que menino, Gabriel Jesus. Ele assim, calma, Thunder, calma.
Vocês não entendem nada de Palmeiras.
Esse moleque é muito foda, cara. E assim, ao mesmo tempo que o Neymar tem aquele topete, né, aquela coisa tipo assim, você é foda mesmo. O Gabriel Jesus tem aquela sobrancelha, né?
Ele parece estar chorando.
Tipo assim, não.
Parece estar chorando.
Passa a bola pra mim. Eu fiz o gol, eu tô emocionado. Ele é um bom menino, né?
Herança do Bebeto, né? Precisa ter um atacante triste na seleção.
O Bebeto tinha uma cara meio triste mesmo.
Você conhecia o Gabriel Jesus?
Não, pessoalmente? Não conheço.
Mauro Betti, a gente se conheceu, disse que é um sujeito muito bacana, assim. Um moleque bacana.
Ele é muito simples.
É, não é? E quando ele cair nos braços do maior treinador do século, como é que vai ser? Você acha que ele vai se dar bem lá, na Inglaterra?
Ah, tem que... A minha torcida, gosto do menino, mas a minha torcida é que ele sinta saudade do feijão e volte para o Palmeiras.
Por Parmeira.
Seis meses. Mas...
Tá certo.
Não, mas acho que esse menino, no limite dele é bem lá em cima.
É?
Ele é diferente do normal.
Ele é bom, né? Ele tem um lado assim que a gente torce por ele, isso é legal. Eu lembro na seleção lá da Olimpíada. Eu falei, pô, esse moleque, né, cara? Eu fiquei feliz pelo sucesso dele, apesar de ser São Paulino. Rock Bang Bang, alguma coisa a acrescentar na nossa hashtag, Mauro? Como é que tá essa discussão?
Não, o Rock segue ali, por enquanto a gente tá.
Os relógios estão no coldre. Os revólveres estão no coldre. Estão esperando o momento propício
pro duelo. É, de sair. Que teve duelos mais importantes aí, né? A política.
Teve. Arrefeceu um pouquinho. É. Mas vai voltar.
Vai voltar.
Espero que sim. A gente podia ouvir mais um som de vocês? Que tal?
Uau. Legal.
Vamos ouvir?
Te toca mais uma nossa ou quer ouvir um Dick Dale aí?
Cristiano, faz pergunta difícil. Você escolhe a música. Você escolhe.
Bom, cara, então vamos lá no Taco Wagon, então, vai. Dick Dale aí, o mestre Dick Dale. Vamos tocar uma dele aí. Chama Taco Wagon.
demais, cara, demais. Eu fiz aqui um reco-reco com o chaveiro fora Temer, que o Mário nos presenteou. Sensacional o chaveiro fora Temer. De onde vem esse chaveiro fora Temer?
É um trabalho de uma amiga.
Qual o nome dela?
Camila Pires,
obrigado, Camila, pelos presentinhos maravilhosos fora Temer. Valeu, Camila, valeu, é seu esse aqui. Esse aqui é desculpe ter tocado com ele. Mas ficou muito bacana, hein? Gostei muito. Olha só, na verdade, a gente, eu acho que é um momento propício para nós captando. Você pode ser?
Não é um momento propício, sabe?
Não
por
é,
quê?
Sabe, eu sei por quê.
Porque não está na agulha.
Não está na agulha, mas assim. Mas a agulha é aquela coisa, né? Você, o arpão, na verdade. Os surfistas chamam de arpão na agulha.
Eu sou rápido,
já está na agulha? Então, arpão.
Top Thunder.
Ah, o cinema nacional, que coisa maravilhosa, o cinema nacional. Já fiz trilha para cinema?
Cara, eu fiz um curta-metragem agora, há pouco tempo, uh-huh, como diretor, né? Mas trilha eu nunca fiz, não.
É mó legal, muito, é bacana. Mauro já fez, né, trilha para cinema?
Trilha não.
Não, ainda não. Mas já atuou em cinema? É legal, né, cara? A grande polêmica da semana é que ninguém quer fazer o papel de Sérgio Moro no longa-metragem em homenagem ao xerife. E tá uma loucura, porque o Wagner Moura recusou, eu imagino por razões ideológicas, né? E daí teve uma série de outros atores que também falaram assim, não, eu prefiro passar essa e tal. O que está acontecendo com Hollywood?
Ah, não é. Não sei se é Hollywood, mas é.
Não, é Hollywood.
Brasil,
né?
Acho que o primeiro palpite é o seguinte: é igual fazer biografia de gente que tem 22, o Neymar fazer biografia.
Sei.
O momento histórico ainda é muito fresco para alguém se comprometer a pôr o rosto e ser esse personagem para sempre.
Mas isso não parece ser o problema, porque o Wagner Moura fez o personagem do Pablo Escobar, por exemplo.
Tá, mas a história do Pablo Escobar, a gente já sabe o que aconteceu.
Ah, tá, entendi.
O Sérgio Moro.
De repente ele pode virar Adolf Hitler, é isso que você quer dizer?
Ele pode ser investigado amanhã, sabe?
Ah, entendi.
A história ainda tá rolando.
Você tem medo do Sérgio Moro?
Medo?
É.
Bom, eu tenho um IPTU atrasado.
Eu, se fosse você, ficaria esperto. Ele monitora a todos.
Não, aí também teve uma coisa que o Padilha que vai dirigir, ele se posicionou muito.
Ah, foi o Padilha? Também. O Padilha? É o Padilha que vai dirigir? O que aconteceu com o Padilha, velho? É sério isso?
Não, eu vi que parece que é.
Ele nossa, que dirige, tá?
Entendi. E aí eu acho que também cria constrangimento, porque traz todo mundo aqui, sabe, que tem posição e tal, né? E mesmo a figura dele é bem polêmica, do Moro, né, cara? Quer dizer, não quer ser...
Do Padilha agora pra mim também é.
Com qual máfia é mais perigosa mexer, né, meu? O Padilha fugiu daqui por causa da máfia, agora ele vai trabalhar com outro tipo de máfia, vai saber.
Ah, rolou uma máfia aqui.
É, ele teve que sair do Brasil por causa do Tropa de Elite lá, né?
Não sabia disso.
Ele sofreu ameaça.
É mesmo, né?
Tentativa de sequestro.
É mesmo? Mas quem que ia sequestrá-lo?
Não sabe. Não,
facções?
Não foi, a entrevista que eu vi dele, não foi, ele não confirmou, ele não foi consumado, né? Ele disse que ele viram na produtora dele... Que fecharam a rua por câmeras, enfim, aí ele ficou com medo de ser sequestrado.
E correu agora pro Hollywood.
É que, de novo, cara, a realidade do Rio, o Rio de Janeiro é uma loucura, cara. Assim, com as milícias.
Sim.
Então, de novo, assim, é essa loucura da democracia brasileira. Quer dizer, como é que uma cidade como o Rio de Janeiro, quer dizer, onde que está indo? Qual é a instituição? Quais são as instituições? Ali tem judiciário, tem polícia, tem universidade, tem federação de indústria. E aí, mas chega nesse grau onde no Rio teve vários casos de políticos assassinados, candidato a vereador na Baixada. Lá,
juízes. Lá,
então é uma loucura, cara. Assim, eu acho que é um retrato, acho que dessa situação que o Brasil se deixou chegar, né?
Mas que loucura, hein? Que loucura.
E aí, sei lá, fazer um filme pode ser uma boa também, mas... Pode ser meio perigoso.
Né? Melhor não, né? É. Eu não vou me candidatar, então. Melhor eu ficar na minha, não é isso?
Sim.
Tá, ok. Bom, a gente, infelizmente, a gente chegou ao nosso tempo limite.
Chegou.
E eu queria, primeiro, agradecer a presença de Mauro Damer.
Somos dois.
Prazer.
Obrigado, viu, meu velho?
Fiquei feliz também.
Demais, Maurão, né, cara?
Encontrar meu amigo aí, de muito
cara, prazer. Cara,
só vou dar uma comunicação que eu acabei de ver no Twitter aqui, que parece que o Vasco tá pedindo a anulação das 5 últimas temporadas de futebol do Brasil. Eu achei demais.
É aquele cara dos charutos ainda? Como é que ele chama?
Eurico Miranda. Ele foi, mas ele voltou. Eurico Miranda.
Eurico Miranda. Que Eurico Miranda, né, cara? Eu preferi o Vicente Mateus. Ou o Juvenal Juvencio, assim. Nas figuras, quero dizer assim, se fosse fazer uma porno chanchada.
Você ficou lindo com o senhor
Raimundo. Isso, é isso. Leandro, obrigado por ter vindo, mano. Valeu, cara. Valeu, ainda bem que você veio.
Ainda bem que eu vi.
Porque você, né, sabe, né?
Alguém tem que apertar os botões.
E, pô, Christian e Surf Allen, obrigado por vocês terem vindo.
Valeu.
Quando tiver show aqui em São Paulo, ou em São Paulo, no Brasil, aliás, se tiver show na Estação Espacial, você pode avisar pra gente, porque a gente chega lá.
Nossa, adoraria tocar na Estação Espacial.
Né? Eu também, cara. A gente podia pular alguma coisa.
Contanto que alguém leve cerveja lá.
Meu. Cerveja?
Cerveja eu não vou, não, meu.
Ah, tá bom, eu vou falar com o pessoal. Olha só, vocês têm algum show por aqui, show por ali, vocês querem divulgar alguma agenda?
Cara, a gente tem uma festa fantasia que a gente vai tocar junto com o Finger, que é uma banda bem legal, que a gente tocou junto uma dupla.
Uhum.
Que é uma festa fantasia em Santana de Parnaíba, numa ONG lá chamada Sufruto.
Ah, que legal.
E aí a gente tem um outro show dia 19 de novembro também com o Fibonacci, que é uma banda punk,
uhum,
lá na área deles. Lá, pô, infelizmente eu não Francisco tenho mais Morato. Informação. Francisco Morato.
Tá.
Que, pô, é bem legal, é uma banda bem legal e pô, a gente consegue ainda manter esse contato com o punk rock, sim, né? Pode tocar não só pra galera mais surf, como pra galera punk rock, né?
Okay.
E é isso aí, a gente tá gravando um disco novo agora, ótimo, com umas 10 músicas.
Tem esse EP que você me presenteou aqui.
É,
e tô fazendo um disco novo, então.
Isso, é o primeiro EP do Aliens, tem 6 músicas, né? E a gente tá gravando mais 10 agora, a gente não sabe ainda exatamente como vai ser lançado isso, né? Mas esse EP foi lançado pela Crasso Records, aliás. Mandar um abraço pro Cristiano aí.
Um abraço, Cristiano.
O papai urso do Surf Aliens.
Certo.
E é isso aí, Tander. Pô, valeu. Prazer aí rever o Maurão aí, que a gente trabalhou na MTV junto aí.
Pode crer.
1929, aí, muito tempo atrás.
Século passado.
Século passado. Quebra da bolsa, né?
Prazer rever você também.
Obrigado.
Obrigadão aí pelo espaço aí.
Você falou uma festa fantasia, sexta-feira agora. O Tarântulas vai tocar numa festa à fantasia, uma festa tarantinesca, naquele lugar que se chama assim Nossa Casa. Que fica ali na Vila Madalena. Que é um lugar muito louco. E as festas são muito loucas lá. Rolam uns lances loucos. Então, estão todos convidados, inclusive vocês.
Vamos lá.
A semana que vem a gente está de volta.
Sim,
semana que vem Gaia. Gaia Passarelli. Vem aí, é verdade. E Tonho Croco. Nosso amigo gaúcho, lá da Ultraman, ele vem para São Paulo e os dois vão estar aqui conversando com a gente, tá bom?
Maravilha.
O Fiote mandou dizer que a São Paulo Fashion Week tá aí, então ele não pôde vir. Mas ele vem depois, tá bom?
Valeu.
Então um abraço a todos, obrigado a todos e semana que vem a gente tá de volta.
Valeu, galera.
Valeu.